Muito bem, vamos falar no debate de hoje sobre as cidades que vivem dependendo aí do carro-pipa, para a gente conhecer essa realidade. Como nós sabemos, o Pajeú tem 3 das 8 cidades que dependem de carro-pipa no estado. São as cidades de Tapetim, Brejinho e Triunfo. Eu estou recebendo aqui nos estúdios o responsável pelo setor de distribuição da Compesa dessa área aqui do Médio e Alto Pajeú, o Washington Jordão, também o secretário de Agricultura de Tapetim, Alexandre Ramos, e o secretário de Obras de Triunfo, Everaldo Júnior, para falar dessa realidade. Eu tenho dito aqui que nós, por exemplo, em Afogados da Engazeira, somos extremamente privilegiados de um período como esse, está tendo água na torneira, fruto aí da adutora do Pajeú, quer dizer, ainda tem água em brotas. Nossa situação é para erguer as mãos para o céu e agradecer. Prova disso vai ser conhecer a realidade desses irmãos que estão lá em Tapetim, em Triunfo, com muitas dificuldades. E vamos falar também da distribuição em outras cidades. O Austin já falou um pouco essa semana conosco, mas tem cidade por aí que também está na iminência. Se Rosário secar, a gente mais que dobra essa lista de cidades em dificuldade. Como é que está a situação aí? A gente vai para Afogados, você tem áreas rurais que vinham dependendo do carro-pipa, nós tivemos essas chuvas. Eu quero saber se você continua dependendo do carro-pipa aí na sua comunidade ou não, e você da cidade, se tiver dúvidas sobre distribuição, pode falar com o Austin. Na sua área são, porque Triunfo não é de sua área de atribuição, né, Austin? Então são 2 cidades que estão dando essa dor de cabeça com pés, infelizmente, né? Bom dia.
Bom dia, Nil Júnior, bom dia, Alexandre, bom dia, Peraldo, Tito, pessoal aqui do estúdio, bom dia, ouvintes da Pajeú, em especial os clientes da Compesa. É verdade, Nil, a gente, Triunfo não nos pertence mais, pertence à coordenação de Afogada Engazeira, mas foi transferida agora para a gerência de Serra Talhada. Então, na nossa coordenação aqui, da nossa gerência aqui, a gente ainda tem 2 cidades, hoje a gente tem 2 cidades em colapso total, que é Itapetim e Brejinho, como você anunciou agora há pouco.
A primeira cidade foi Itapetim. Itapetim está mais tempo ou Brejinho está mais tempo?
Não, Itapetim a gente está com em torno de 1 ano e, eu acredito que 1 ano e 9 meses já em colapso total. E Brejinho não, Brejinho está mais recente, Brejinho está há 2 meses em colapso.
2 meses. Isso. Brejinho está mais ou menos o tempo que está Triunfo. No caso de Triunfo, Everaldo, a cidade está há quanto tempo já nessa dependência do pipa, amigo? Bom dia.
Bom dia, primeiramente sou ouvinte da Rádio Pajeú. Triunfo está praticamente, eu acho, com 2 anos em colapso. Hoje a gente tem apenas 4 ou 5 bairros e centro que é abastecido ainda nas torneiras. O restante é abastecido por caixa d'água, através de carro-pipa. E a situação está crítica.
Uhum. Triunfo, então 2 anos já nessa situação.
2 anos e 3 meses, para ser mais exato. Na verdade, Triunfo, se não for a transposição Triunfo, eu acho que a solução de Triunfo só vai ser essa, porque nossa barragem com todas essas chuvas não pegou um pingo de água.
Uhum. Agora, o que é mais curioso em Triunfo, eu estive inclusive lá, passei por Triunfo até ontem, e o que é mais curioso é que o lago no centro da cidade tem água, mas aquela água é imprópria, é isso ou não? Ou está sendo utilizada para consumo?
Imprópria para o consumo, inclusive tem proibição de pesca no lago. Água que é retirada de lá é tratada. Só quem tem permissão de pegar é o carro da prefeitura, o pipa do PAC 2, que abastece a zona rural do município e algumas localidades que não é acobertada nem pelo exército nem pelo IPA. Aham. Uhum. Aí por isso a gente tem esse controle, porque tem que ser uma água tratada. Ah. E tem um acompanhamento do
que tem da vigilância. Esgoto, que ali é o lago
João Barbosa.
João Barbosa. Ali cai esgoto naquele lago?
Não.
Né? Não. O que é que faz a água ser imprópria lá?
Porque, na verdade, todas as águas de todas as ruas, como o Triunfo é um local, por exemplo, o lago ficou na parte mais baixa, todas as águas do alto correm direto para o açude. Por isso que o açude hoje é cheio. Qualquer chuvinha, ele permanece. E, na verdade, é o que está sustentando uma boa parte da cidade.
Então, a água é retirada e passa por um tratamento para ser levada para essas comunidades.
Retirada através de cacimbas próximas, não direto do lago.
Não puxa direto do lago.
Não,
né?
São cacimbas que são feitas várias análises para saber qual é a que pode ser retirada a água.
Uhum. Alexandre, no caso de Itapetim, quanto tempo já de drama? O Austin está falando aí, quase 2 anos, né? Itapetim, eu pensei que Triunfo tinha menos tempo, mas Triunfo também está nesse rol. Então é muito tempo aí de dependência do carro-pipa e desse sistema que a Compesa teve que montar lá, né, amigo? Bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes aqui da Rádio Pajé 1. Bom dia para você, meu amigo Osto, companheiro de trabalho, e a todos os presentes. Realmente, hoje a gente vem um tempo bastante dependendo aí do abastecimento de carro-pipa, né? O companheiro Osto está mais por dentro na zona urbana, eu estou mais por dentro na zona rural.
Isso.
Que é onde a gente vem atuando todos os dias, e hoje praticamente o assunto que é mais abordado no município de Itapetinha é questão de água mesmo.
Uhum. São, na zona rural, o tempo é praticamente o mesmo que na área urbana, né, de dificuldade, ou não?
Não, hoje na zona rural nós temos os poços, né? Nós estamos com em torno de cento e poucos poços artesianos na área rural, que é o que vem dando uma força bastante aos nossos agricultores. Mas, por conta do tempo difícil que a gente vem passando, os agricultores venderam seus rebanhos e hoje eles não têm em que praticamente transportar essa água para suas residências. Então, fica uma situação difícil, às vezes cidadão de idade mora perto de um poço, mas não tem como transportar essa água até a sua residência, que é onde a gente está atendendo através dos carro-pipas, né? Da Operação Pipa, que vem diretamente do Exército, aqui do Batalhão do 71 de Garanhões, e também com o pessoal do IPA. Nós temos 6 caminhões pipa atuando ali no nosso município, temos 2 da Prefeitura.
Agora, como é que está sendo, de onde é que está saindo a água que abastece esse sistema na sede de Itapetim, Washington?
Olha, a gente, Itapetim e Brejinho são duas cidades que a gente atende única e exclusivamente através de carros-pipa. Então, a gente, para não castigar demais a cidade, a gente faz um rodízio. Então, a gente tem 9 carros-pipas levando água para Itapetim e 6 para Brejinho. Em Itapetim, esses 9 carros, 3 retiram água de São José do Egito, 3 de Tuparetama e 3 aqui de Afogado da Engazeira.
Uhum. A situação é realmente muito delicada. Bom, vamos liberar o telefone aí. Você pode ligar da sua comunidade, você da zona rural, para dizer se você ainda está dependendo de carro-pipa ou se as chuvas já resolveram aí na sua comunidade. Estamos também falando da realidade na zona rural. E você da sede pode apresentar sua demanda. Aqui, por exemplo, está a Flávia Almeida falando com o Washington, dizendo que tem um vazamento de água que acontece, ele aparece de vez em quando, mas é bem constante, no começo da rua Nelson Alves de Souza, final da Henrique Dias. É um buraco que existe no chão, diz ela. Outro dia, tinha um pessoal por perto da Compesa, ela foi saber por que do vazamento, o cara da Compesa disse que era necessário que existisse o vazamento para que eles fizessem reparos. Não entendi o que o rapaz falou para ela. Quer saber se a informação procede, né, e se não dá para fazer o reparo sem perder água, né? Ela disse que tem um pequeno escritório em frente ao vazamento e afirma que hoje tem bastante frequência esse vazamento. Agora mesmo a água desce galeria abaixo, hoje com menos força, mas ontem era muita água. Inclusive ela mandou até um videozinho mesmo mostrando aqui esse vazamento. O que a Compesa pode dizer sobre isso, Washington?
Olha, se tiver realmente escorrendo, tiver vazando, a gente vai direcionar aqui para lá. Já anotei aqui, vamos abrir um chamado, um registro de atendimento, e com certeza vai uma equipe direcionar até o local e sanar, se for vazamento, se for da Compesa, a gente vai consertar, com certeza.
Uhum. Ontem me procurou uma senhora, ligou para cá, falando de um vazamento numa rede adutora, ali na beirando a PE-320. Vocês conseguiram identificar onde é o vazamento?
Já, foi localizado ontem à tarde, a equipe já está agora de manhã. Eu acredito que essa hora já deve ter sido concluído o serviço. Começou, era mais ou menos em torno de 7h30 da manhã. Provavelmente, se não concluiu, já está bem pertinho de concluir.
Ali era o quê? A doutora o quê?
A doutora do sistema Zé Dantas.
Ali era a doutora Zé Dantas, né?
Exato.
Ok, vamos para o telefone. Alô, do telefone. Caiu o contato? Pode continuar ligando, 3838-1213, pelo zap é o 9611-676. Com a situação aí na sua comunidade, tem demanda para a Compesa? O que é que você quer falar? Alô, do telefone.
Alô.
Quem fala?
É Flávia.
Oi, Flávia.
Oi, Nil.
Diga lá, ajude Nil, aí a gente aí.
Sobre o que eu coloquei agora há pouco aí, que você informou,
uh-huh.
O vazamento não é um vazamento de água do normal, não. Quando eu perguntei ao rapaz da Compesa, ele falou que é necessário acontecer esse vazamento, porque eles dizem que é uma vazante, que eles têm que tirar a água A água tem que sair para eles poderem arrumar o vazamento por perto.
Sei.
Como se eles tivessem que a água sair para onde eles estivessem arrumando, não sair a água.
Uhum.
Eu, na hora, não entendi e não aceitei, porque não é um vazamento constante de um cano que estoura, não. Eles provocam o vazamento para que eles consigam arrumar aonde eles estão fazendo reparo aqui por perto.
Sei, entendi.
Não teria como você fazer um reparo e fechar para não ter tanto
sem perder água, a água, né? Ok, acho que ele entendeu agora, entendeu, né, Washington?
Entendi sim, veja bem, nesse caso, a gente precisa, nós temos, não só nas linhas adutoras, como nas redes de distribuição na cidade, vários resíduos que a gente chama de resíduos de descarga, que são os resíduos que a gente utiliza exatamente para despressurizar a rede, para que a gente possa efetuar um conserto. Então a gente trabalha com eletricidade e para fazer um conserto numa rede grande, a rede não pode ter água, a gente tem que esvaziar a rede. Então, infelizmente, quando a gente tem algum vazamento que a gente precisa consertar, a gente tem que abrir essa descarga. Isso são serviços já pré-programados e é necessário que a gente faça isso para efetivar o conserto. Então, infelizmente, sempre que a gente tem um vazamento, tem um cano de uma dimensão maior, a gente precisa secar a rede e tem que abrir a descarga, infelizmente.
Vamos pro telefone. Alô do telefone.
Passa uma bolsa, eu dou.
Oi, quem é aí?
É o Enio Júnior.
Ele, quem fala?
É Irene Nogueira.
Diga, Irene.
Meu filho, a respeito da água lá no meu sítio, Monte Alegre, graças a Deus, em primeiro lugar, a Deus, em segundo, o nosso prefeito, que fez um poço e agora está às mil maravilhas lá.
Então, com essas chuvas, além do poço...
Sim, além do poço, tem água lá, dos barreiros, dos poços, e a gente só tem a agradecer a Deus e agradecer a Patriota.
Ok, então, obrigado, amiga. Aqui, a Rosa Cristina está chamando a atenção, esse caso é da prefeitura, que ela está dizendo que tem um buraco na rua Isidio Leite, perto do paredão de Beto, que ela está dizendo, e tem um cano da Compesa que está exposto, aí vai acabar quebrando, está reclamando ela. Nesse caso não é Compesa, nesse caso é com a prefeitura. Agora, vai passar a ser da Compesa se alguém for lá e romper o cano, né? Por isso que tem que ter sempre esse contato permanente prefeitura-Compesa, né, Washington?
Inclusive, eu até vou notar aqui para verificar que pode ter sido algum serviço que a gente executou e está faltando a reposição do pavimento. Se for isso, a gente vai cobrar do secretário e com certeza eles vão recuperar.
Vamos para o telefone. Alô do telefone. Alô? Caiu o contato. Continue ligando 3838123 pela internet 9611-1676. Pelo celular, pelo zap zap, pela internet www.radiopajeú.com.br. É claro que não dá para a gente dizer que há como se acostumar com um tipo de situação como essa. Uma pergunta comum aqui para os amigos de Tapetim e de Triunfo. O povo já se adaptou mais a esse drama? Como é que é? Já dá para dizer, Alexandre, no caso de Tapetim, que a população se adaptou a essa dificuldade de água no município? Como é que é o cotidiano do povo lá em Tapetim? Com esse drama de ter que pegar água nessas caixas fixas, essa situação na zona rural também.
É como eu acabei de falar, amigo, para todos os ouvintes, se torna um pouco difícil porque, por exemplo, os pontos de abastecimento do exército, de um ponto até outro, é diferença de 1 quilômetro, né? Então, eu não vou dizer que o pessoal se adaptou, porque existe essa questão das pessoas que tinham seus bois para carregar sua água e hoje eles estão dependendo deles próprios. Então, fica um pouco difícil. Mas até onde os caminhões-pipa do Exército e do IPA não chega, a gente tenta suprir isso com os caminhões-pipa da Prefeitura, né?
Uhum.
Então, é como eu te falei agora há pouco. Hoje, na Prefeitura, dificilmente o pessoal vão lá atrás de outra coisa, somente atrás de abastecimento. Para você ter uma ideia, eu estou com 2 caminhão-pipa, e eu estou com uma lista de quase 150 pessoas para atender, né? Então a demanda é muito grande, está muito difícil, porque a gente não consegue atender. A gente está puxando de longe, no máximo 2 pipas por dia, então está cada vez pior. Eu estou sentindo a pressão do pessoal. E é porque o prefeito ele tem se desdobrado bastante em perfuração, instalação de poços. A gente está tentando amenizar esse sofrimento lá na região, né?
Uhum. Dessa forma. Agora, essas chuvas, as últimas chuvas, não fez água de jeito nenhum lá? Como é que foi?
Não, não fez, porque o ponto que atingiu mais um pouco foi lá num distrito lá de São Vicente, o amigo Osta aqui conhece, mas abrangiu muito pouco, juntou uma aguinha lá que talvez dê para 30 dias, mas foi só um localzinho lá, né? Então continua, chuvinha aqui, chuvinha ali, mas coisa pouca, não dá para atender a nada, não.
E no caso de Triunfo, Everaldo, dessas últimas chuvas melhoraram o volume, pelo menos na zona rural, houve alguma alteração no quadro?
Na verdade, a situação de Triunfo é péssima. A zona rural, para a gente conta hoje com pouquíssimo carro. O exército, a gente hoje só tem 4 carros abastecendo várias localidades. E a dificuldade é muito grande, que o povo, na verdade, o exército não coloca individualmente, coloca em cisternas, em pontos estratégicos, que são indicados pelas associações. E essa dificuldade, assim, dessa distribuição, complica muito, que o povo se reclama por ter que estar pegando de uma cisterna para outra, como Triunfo hoje tem 70% dela com cisternas próprias. Aí ele se reclama muito no caso desse deslocamento.
Uhum.
Mas realmente está sendo bem assessorado, o prefeito sempre tem tentado solucionar alguns casos. A gente está com o carro do PAC trabalhando praticamente de noite, botando 7, 8 carradas dia, tentando amenizar a situação, que é complicada. A gente tenta, pede, através da Condec, solicitar mais carro exército, mais carro IPA, mas a resposta que vem só é negativa, que só vai manter o que já tem. E a gente pede e apela ao governo que libere carro, que a situação é complicada.
Não, sem dúvida, é muito, muito delicada. E como é que está o turismo lá? Triunfo é uma cidade predominantemente turística. O turismo está sofrendo algum impacto com esse problema ou está conseguindo, do seu modo, resolver essa carência de água de outra forma?
Na verdade, assim, o turismo não sente o abalo, porque, na verdade, a gente, o centro hoje e o Sesc, que é o ponto mais alto de Triunfo hoje, o Sesc é quem tem sua água lá suficiente para suprir a necessidade de seus sócios, né? E o centro hoje ele ainda é abastecido 3 vezes por semana, 2 horas de água dia. Quer dizer que o centro ainda está suprindo. Agora os bairros é quem sofre mais com essas, colocando essas caixas, que são 24 caixas que são espalhadas no centro da cidade, no centro não, nos bairros. Por isso tem ainda essa questão que são abastecidas 3 vezes por semana. Às vezes alguém pega, alguém não pega, chega essas reclamações. A gente tenta suprir com o carro da prefeitura, mas a situação é complicada.
Uhum. Para a gente traçar um paralelo entre a realidade de Triunfo e Itapetim com a da nossa cidade. Deixa eu fazer uma pesquisa rápida, só para o pessoal do centro agora, dos bairros e do centro. Quantas vezes por dia está chegando água na sua casa? A Compesa geralmente está disponibilizando de quanto em quanto? Dá para dizer que pelo menos uma vez por semana tem água na rede das casas aqui em Afogados, Washington?
Olha, aqui em Afogados da Gazeta a gente está com praticamente, eu acredito que mais de 80% da cidade fora do rodízio. Então, mais de 80% da cidade a gente tem água 24 horas.
24 horas direto.
Exatamente.
Então vamos lá. Alô do telefone. Tem água, qual é a periodicidade? Tem água todo dia aí na sua casa, distribuída pela Compesa? Você do centro e você dos bairros, para a gente traçar um paralelo com a realidade, para a gente fazer uma comparação com Triunfo e Itapetim, com esse drama que estão vivendo. Alô, do telefone.
Alô, bom dia.
Bom dia, quem é?
Zé Geraldo de Almeida, meu
gente. Zé Geraldo, bem? Qual o teu bairro?
Alto da Bela Vista.
E aí, tem água sempre?
Sempre tem, meu gente. Tá bom demais. Até o momento, a gente não tem o que... Eu mesmo não tenho o que reclamar, não.
Não tenho o que reclamar, não.
Tá bom.
Pra
continuar assim, tá muito bom.
E Alto da Bela Vista... É ponta de rede ali para o lado do Hospital Regional. Obrigado, Zé Geraldo. 3838-1213. Você está tendo água na torneira direta aí na sua casa ou não? 3838-1213. Alô, do telefone.
Alô.
Oi, quem é?
Gastão Filho.
Ô, meu irmão, você está bem?
Tudo em paz, estou bem, obrigado.
E aí, diga lá.
Não, eu moro ali na estação ferroviária não falta, não.
Não está faltando, né?
Não está faltando.
A gente tem que levantar mesmo as mãos para os céus, né, não, amigo?
Muito bem, é isso mesmo. Ontem mesmo eu estava comentando, nós somos privilegiados, né?
É verdade. Obrigado, Gastãozinho. Um abraço, amigo. 3838-1213. Na sua casa, está tendo problema de distribuição ou você está com água frequentemente? Alô, do telefone.
Alô.
Quem é?
É Maria Bernadette dos Santos.
De onde, Bernadette?
Aqui em Sobreira, rua Luiz Queiroz Leite.
Pronto, fomos à estação ferroviária, perto da estação ferroviária ali no Gastãozinho. Bela Vista, agora Sobreira já é outro lado. E aí, como é que está de água?
Aqui está tudo cheio, reservatório, tá. Mas no momento não tem água na torneira, não.
Água
mas
na
no
rede?
Banheiro e o tanque está cheio.
Mas qual foi o último dia que chegou, você lembra ou não?
Lembro, está com uns 3 dias que está chegando água, mas faltou hoje.
Hoje?
É.
Digo, acho.
Olha, esse caso do Sobreira é um caso específico, a gente está com um vazamento na rede principal aqui, próximo ao Vianão, que é a rede que abastece lá, a gente teve que suspender temporariamente o fornecimento, mas ainda hoje volta.
Tá.
Retorna provavelmente próximo do meio-dia.
Pois é, um dia só, né, só hoje, segundo ela, mas ontem, água direto na rede. Alô, do telefone.
Alô.
Quem é?
Silvaneide Lino.
Silvaneide, diga lá.
Olha, meu Júnior, aqui na Júlio Câmara praticamente não falta água.
Júlio Câmara não está faltando, né?
Não.
Não falta água. Obrigado, amiga. Já fomos à Alta Bela Vista, ali nas imediações da estação ferroviária, já fomos ao Sobreira, já fomos a Júlio Câmara. Alô, do telefone.
Alô, bom dia, Nil.
Bom dia, quem é?
É Marizé Santos.
Onde é que você mora, Marizé?
É aqui, Alta da Bela Vista. A rua de General Almeida é por cima e a minha é por baixo. É. Mas graças a Deus, a água está ótima.
Se na de cima tem, embaixo é que não vai faltar, né?
É.
Não é isso?
Com
pronto,
certeza.
Obrigado, amiga. 3838, mais dois ouvintes aqui, 3838-1213. Como é que está a situação de distribuição aí na sua casa? Alô, do telefone.
Alô.
Quem fala?
É Adailton.
De onde é Adailton?
Do bairro da Ponte, aqui nessa avenida principal da escola. Tá,
e como é que tá aí?
Tá chegando água nesse exato momento agora.
Não tem faltado, não.
Graças a Deus, muita água.
Erga as mãos pro céu, viu, Adailton?
Isso.
Todos nós, né? Não é isso? Obrigado, isso. Amigo. Vamos ver mais uma e o pessoal vai ligando, continua relatando aí pra gente. 3838-1213. Alô, do telefone.
Alô.
Quem é?
É Cristiana Aparecida, Miguel Arraiz.
Miguel Arraiz. E como é que é aí no Miguel Arraiz?
Ai, graças a Deus, tá chegando água. Quase todo dia tem água na minha torneira, graças a Deus.
Não tem dificuldade, não, né?
Não, não.
Pronto, obrigado, obrigada. Amiga. Washington, o que me impressiona é que a gente tá na mesma região, mas são realidades totalmente distintas. Claro que, em relação ao clima, a gente está com toda essa dificuldade de irregularidade. O que está salvando mesmo é essa adutora, né?
Sem dúvida, Nilva. A gente teve o exemplo que a gente passou aqui em Afogados, lá em Brasília, no final de 2013, quando a gente pegou o colapso total de Brotas, a gente passou em torno de 20 dias num caos de abastecimento que a gente nunca tinha passado na região. Aqui em Afogados, o que a gente passou em 2013. Então, com a chegada da adutora do Pajeú, a gente, em termos de volume de água, a gente está numa situação, como a gente já falou em outras vezes aqui, bastante confortável. Então, hoje a gente tem três pontos de atendimento aqui em Afogados da Engazeira. A gente recebe água da adutora do Pajeú, a gente tem a barra de Brotas e a gente tem o sistema integrado Zé Dantas. Então, a gente, em termos de volume de água, de oferta de água para a gente distribuir aqui, a gente está numa situação bastante privilegiada comparando com os outros municípios aqui da região.
O que é que resolve definitivamente o problema de Triunfo, Everaldo? Me parece que tem uma discussão lá de uma adutora que pega de um ramal da adutora do Pajeú para tentar levar água para Triunfo. Como é que tem esse debate lá na sua cidade?
Na verdade, caro amigo, a adutora passa praticamente no município de Triunfo, passa no distrito de Canaã.
Isso.
Que hoje está sendo abastecido pela adutora. Lá a situação é diferente da sede. O distrito de Jericó também tem vários poços Amazonas, que lá está suprindo a necessidade da população. A situação lá também ainda é crítica, mas está resolvendo. A situação de Triunfo vai se resolver agora com essa segunda etapa do sistema da adutora do Pajeú, sendo que já foi inicializada em Carnaubeira da Penha. Pelas informações que a gente tem, Triunfo era para ser a segunda cidade a começar essa adutora, só que a gente não está vendo isso. a gente queria cobrar, usar esse momento para que nossos homens fortes de Pernambuco se lembrem de Triunfo e cobrem realmente que essa adutora suba para Triunfo, porque senão a situação é difícil. Uhum. Triunfo sem a adutora, a situação vai ser a mesma o resto da vida.
No caso de Itapetim, me parece que a solução também passa pela adutora, Alexandre.
É a mesma questão que o companheiro aqui já colocou, né? A gente está esperando, faço minhas palavras do companheiro aqui. Espero que a gente consiga, só assim vai amenizar, só assim a gente vai ter uma garantia geral sobre esses problemas que a gente vem enfrentando e continua enfrentando, né? A gente não sabe para o ano como é que vai ser. Segundo algumas pessoas já estão comentando que também para o ano não é bom, mas isso aí a gente vai esperar de Deus, né? E eu tenho fé em Deus e vamos também botar fé nesses homens para que eles hajam com rapidez, para que a gente possa amenizar, ou seja, mesmo resolver esse problema que a gente vem enfrentando.
Pelo que a Compesa tem acompanhado, a previsão é animadora para Triunfo e para Itapetim, para nesse ramal, nessa dependência dessa nova etapa da adutora e, por outro lado, também da transposição? Ou não dá para pensar em curto prazo numa solução, Washington?
Olha, para Triunfo a coisa é mais simples, porque a gente tem a captação de Triunfo vai ser dessa adutora do Pajeú que já existe. Para a região, para a micro-região de São José do Egito ali, que abrange o município de São José do Egito, Itapetim, Brejinho, Tuparetama, essa depende da etapa que a captação é incertânea. Então, a gente não depende... A obra da adutora está sendo executada. A gente está vendo o trecho que vai para São José do Egito, já está chegando próximo a Riacho Meio. Só que a gente depende ainda de outro trecho que vem de Sertânia para cá. Agora que já foi debatido esse assunto, a gente já conversou sobre isso em outras oportunidades, inclusive até numa última reunião que a gente teve com os promotores, prefeito aqui, de essa adutora estando pronta de Afogada da Engazeira no sentido de São José do Egito, a gente teria como minimizar o abastecimento daquela localidade através de uma oferta d'água oriunda dessa adutora do Pajeú que a gente já atende hoje. Então a gente teria condições em torno de 50 a 60 litros por segundo direcionar para aquela região. Atenderia? Não atenderia, mas seria um paliativo. Então isso é um estudo que está sendo realizado, está sendo feita essa análise e provavelmente pode ser que com o colapso de porventura vir a acontecer o colapso do Rosário, a gente poderá tentar essa alternativa ainda para aquela região.
Muito bem, vamos voltar a liberar o telefone 3838-1213 pelo zap zap 9611-1676. Tem algum problema de distribuição aí na sua rua, no seu bairro, na sua comunidade? Aqui a Edjane Lins do São Brás está participando do nosso programa. Outra participação, o buraco foi por conta da chuva, a Rosa Cristina, está falando aqui essa questão do buraco lá na Exílio Leite, pedindo providências, vamos encaminhar a quem de direito. Alô, do telefone.
Bom dia, Lio Júnior.
Bom dia, quem fala?
Luciene Siqueira, do bairro Macambira.
Qual a situação aí em Macambira, Luciene?
Tá boa até agora, viu, Lio Júnior?
Em Macambira fica na ponta aí, na parte alta, né? Se chega em Macambira, é sinal que chega em Brota, chega no Borges, né?
Isso,
então não está tendo dificuldade. Não. Ok, amiga.
Obrigado.
Eu que agradeço, bom dia. São 10 horas e 51 minutos, 10h51, 3838, 1213. Você está tendo algum problema com a distribuição de água aí no seu bairro, na sua comunidade? Alô, do telefone.
Oi, Nil Júnior.
Oi, quem fala?
Maria Helena Magalhães.
Oi, Maria Helena. São Francisco, né?
São Francisco.
Tem problema ou não? Tá
não,
tranquilo.
Aqui, pelo menos aqui na minha rua, é o Dom Padilha, a água tá muito bem, duas vezes já essa semana. No momento tem muita água.
Ok, obrigado. 3838-1213, 10h51, 10 horas e 51 minutos. Alô, do telefone.
Alô.
Quem fala?
Raelita.
Oi, querida, tudo bem?
Tudo bem, graças a Deus.
Aí é São Sebastião, né, Raelita?
É.
É rua?
Antônio de Oliveira.
Rua Antônio de Oliveira, São Sebastião. E como é que tá a água aí?
Como é?
Como é que tá a distribuição de água aí?
Meu filho, tá boa, assim, meu. Graças a Deus, chega bem. Uhum. Agora, a pena que faz é que quando chega, que demora muitos dias com água, o povo estraga demais.
Tem, muito desperdício,
faz,
né?
Faz pena. Porque eu acho assim que podia. Quando tiver que trava tudo cheio, passar para as ruas que não tem, né, Nil?
Uhum.
Inclusive tem uma casa aqui que é um primeiro andar, que quando a água sobe para lá, derrama de fazer pena. E a gente. O povo já denunciou na Compesa e tudo, mas fazer o quê, né?
É, felizmente. É,
agora aqui, uhum. Eu mesmo, com toda a crise que teve, eu nunca comprei água.
Não, né?
Não, até porque eu só estou gastando 3 metros d'água por mês.
Está economizando bem, né?
É, mas as pessoas gastam. Eu já vi gente dizer que vai gastar, que sempre paga o mesmo tanto. Eu digo, e mais sabe quando você for pagar, então você vai pagar.
É verdade.
Porque é pior, né, Nil?
Exatamente.
Era isso que eu tinha a dizer.
Ok, querida, obrigado. Felizmente ainda não há mecanismos legais de punição, né? Isso não é um problema só da nossa região, isso é um problema da legislação nacional. Há poucos mecanismos para punir quem desperdiça água, né, Washington?
É verdade, a gente sabe que isso é um problema de consciência de cada um. A gente fizemos nessa grande problemática que a gente fez campanhas e mais campanhas, uma divulgação para o uso racional da água. E a gente agora em Afogados está numa situação bastante privilegiada. Mas a gente já passou por dificuldades aqui. E essa dificuldade não está. A gente pode dizer que não está descartada a possibilidade de voltar. Uhum. Então, que a gente possa utilizar a água, que a água é um bem realmente necessário, extremamente necessário, mas que a gente use com o maior, cuidado possível, que a gente use com a racionalidade e com cuidado. Que realmente a gente está vendo, comparando aqui cidades como Tapetins e Triunfo que estão aqui, é lamentável a gente analisar o que é que essa população vem sofrendo por conta dessa escassez de água nesse município. E a gente com tanta água aqui e fazendo mau uso dessa água. Então isso são coisas, são distorções que a gente tem que começar a analisar e usar a consciência para usar realmente racional a água que a gente dispõe.
Sem dúvida. Alô do telefone, caiu o contato, 3838-1213, são 10h54, 10h54 agora em Afogados. Alô do telefone. Alô?
Alô.
Pois não?
Tem como colocar o nome pro sorteio?
Bota o nome dela do sorteio, você autoriza ou não?
Tá, tranquilo.
Então tá no sorteio. Avisa o nome aí para a produção. Bom, como é que está a pressão dos prefeitos? É importante lembrar, em Triunfo, o prefeito é Luciano Bonfim, né, e em Itapetim, o Arquimedes Machado. Né, inclusive, o Arquimedes está em Brasília, né, está cumprindo a agenda em Brasília, e estaria aqui também no debate, mas infelizmente esticou um pouco a agenda em Brasília, não conseguiu o voo a tempo de voltar a Itapetim e participar também do nosso programa. Como é que tem sido a pressão dos prefeitos junto ao governo do estado e também ao governo federal para agilização dessas obras, no caso de Triunfo, Everaldo?
Em Triunfo, o prefeito foi ao Recife a semana passada, marcou audiência com o governador, justamente para tentar resolver essa parte da doutora, para ter uma pressãozinha para ver se agiliza a parte de Triunfo, junto com o deputado Alberto Feitosa e Sebastião Oliveira. Essa reunião foi bem sucedida, esperemos resposta e que realmente aconteça o que foi acordado entre ambas as partes, né?
Houve, inclusive, uma sinalização do Roberto Tavares, que teve recentemente em Triunfo, né, numa reunião com um grupo lá, Roberto Tavares, que é o presidente da Compesa, e no caso de Triunfo, tomar decisão política e fazer o ramal, né? Não tem outra... Ali é um ramal para Triunfo levar água, entubar água, já está passando na porta, entre aspas, né? E tomar essa providência. E no caso de Itapetim, o Arquimedes tem se reunido com as lideranças? Como é que tem sido?
Tem sim, ele sempre está indo a Recife, sempre está indo a Brasília, tentando o máximo se reunir com essas lideranças para ver se consegue alguma coisa lá para o nosso município. Eu só sei te dizer que ele é uma pessoa muito ativa, está sempre trabalhando muito em prol daquele povo, né? E é como eu acabei de falar, repetindo, a questão é mais abastecimento, mais perfuração de poços que a gente está precisando. A gente estava com 15 poços para serem perfurados, agora há poucos meses atrás só foram perfurados e não foi nem instalado 10 poços, e sempre continua na luta, né?
Bom, a Jaqueline Delgado está numa travessa, ela mora próxima ali, numa travessa próxima à cadeia pública, e dizendo que lá está normal a distribuição. Está dizendo aqui a Jaqueline dentro do nosso programa. Bom, eu quero aqui agradecer a participação do Alexandre, do Everaldo, do Austin, mais uma vez contribuindo, né? O que a gente pode desejar é que haja a ação mais rápida possível dos governos estadual e federal no sentido de operacionalizar as obras que vão tirar do colapso total esses dois municípios, e dizer que, de nossa parte, a gente aqui que está tendo essa realidade de água todo dia, a gente sempre vê com os olhos da solidariedade essa dificuldade que vocês têm vivido, tanto em Triunfo quanto em Itapetim. A gente imagina que não é fácil. Repito, Afogados teve muita sorte, porque quando a gente estava na iminência de viver esse mesmo problema, começou a chegar a água da adutora, porque Brotas estava praticamente seca e foi aos 45 do segundo tempo, né, Washington?
É verdade. A gente foi na prorrogação, nos acréscimos.
Já nos acréscimos, exatamente.
É verdade que a gente passou 20 dias operando Afogado Angadeira simplesmente com sistemas Edanta.
Isso, foi aquela loucura, exato.
Entrou em colapso total.
Mas ainda não entramos, mas os Edantas não nos deixou 100% sem água, né?
Exatamente. A gente teve um rodízio bem prolongado, mas conseguimos ainda atender, e era para dividir para duas cidades, que era Afogados e Itabira. Mas graças a Deus a doutora chegou, e como eu digo, eu acredito que a solução para o abastecimento aqui da região é a conclusão dessa etapa da doutora do Pajeú. Aí sim a gente vai ficar tranquilo, não só aqui em Afogados da Engazeira, mas em toda a região aqui do Pajeú.
Zilmar querendo saber por que a Codecipe parou de colocar água nos sítios. Pois é isso que o Everaldo estava relatando. A gente manteve, inclusive, contato com a Codecipe, e a Codecipe diz, não, só os carros, a gente mantém o que já tinha, que é muito pouco, e quando precisa de carros adicionais, sem falar, viu, Everaldo, que em algumas áreas aqui do Mérito Pajeú, ela diminuiu o atendimento. Pior do que em Triunfo, em vez de manter, ela ainda diminuiu o atendimento. Absurdo, né?
É, porque na verdade, a primeira conversa que a gente teve com a Codecipe, Triunfo estava liberado 12 carros, e na verdade, Triunfo, esse período todo, só ficou com 4. Nem aumentou, nem diminuiu. Foi informado 25 sítios que estão precisando de água nessas localidades, e até hoje não chegou nem resposta desses carros que estavam liberados para Triunfo. Na verdade, não só a Codecipe, também o IPA, né? Uhum. Que na verdade o IPA estava liberado para Triunfo 5 carros, mas hoje, na verdade, tem algumas conversas e enrolamento, e não libera o quinto carro. Triunfo hoje só tem 4 carros pelo IPA, independente dos da prefeitura.
Nós vamos, inclusive, enviar essa solicitação sua em nota para a assessoria de imprensa da Codecipe e do IPA, cobrando uma resposta aí para essa realidade de Triunfo e também de Itapetim. Quero agradecer sua participação, Everaldo, e a Rádio Pajeú. A gente se coloca à disposição aqui no que for possível para ajudar, para dar a nossa palavra no sentido de amenizar o drama que vocês têm vivido. Muito obrigado. Obrigado também para o Alexandre. Alexandre, prazer tê-lo aqui também, e conto conosco aí, nossa solidariedade também para Itapetim, pedir a Deus que chova, para livrar Itapetim Triunfo dessa dificuldade. Muito obrigado.
Eu queria agradecer a você e a todos os ouvintes aqui da Pajeú, agradecer a todos os presentes hoje, e pedir desculpas também, porque só na viagem para cá, na estrada, foi que eu fiquei sabendo que deveria participar hoje da programação, vim despreparado, mas eu queria pedir desculpa a você, pedir
mas
desculpa a todos os
ouvintes. Mas todo despreparado que é como você, tá tudo resolvido, né, hoje?
E gostaria de mandar um abraço pro pessoal lá da Pedra e Soutos FM Itapetim, eu também faço parte do quadro de funcionários de lá. E agradecer a você, muito obrigado, e deixo aqui o meu abraço a todos vocês.
Leva um abraço para os amigos, é porque estava prevista a vinda do Arquimedes, mas por conta dessa agenda em Brasília, né? Então está aqui conosco o Alexandre, mas que supriu muito bem a lacuna e nos prestou todas as informações. Obrigado, Austin.
A gente também agradece, Nil. Fica à disposição para qualquer esclarecimento, e também cumprimento aqui aos colegas aqui de Itapetim e de Triunfo.
Obrigado ao Everaldo, e até a volta, se Deus quiser. Final do debate de hoje. O debate da estrela.